Voltamos a apresentar Autores e Livros.
Autores e Livros está de volta. Na entrevista dessa semana, a professora Margarida Patriota conversou com Ronaldo Costa Fernandes sobre seu último romance, Vieira na Ilha do Maranhão, que reconstitui trajetória do padre Antônio Vieira entre os anos de 1653 e 1661. Vamos acompanhar.
Entrevista com Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nosso entrevistado de hoje é o poeta e ficcionista de proveniência maranhense e radicado em Brasília há bom tempo, Ronaldo Costa Fernandes, detentor de importantes prêmios literários como Caça de las Américas, o Guimarães Rosa por uma de suas novelas, o de poesia da Academia Brasileira de Letras e o da Associação Paulista de Críticos de Arte. Dentre os livros de sua autoria, destacamos os de poemas Estrangeiro, de 1997, Terra Treme, de 1998, Andarilho, no ano 2000, A Máquina das Mãos, de 2009, O Difícil Exercício das Cinzas, de 2014, Matadouro de Vozes, de 2018. Dando seguimento à sua obra em prosa, revigorada em 2018 com a publicação do romance O Apetite dos Mortos, Ronaldo Costa Fernandes publica em 2019 o romance Vieira na Ilha do Maranhão, obra sobre a qual vamos conversar. Pois bem, Vieira na Ilha do Maranhão. Eu gostaria de saber se você considera que se trata de um romance histórico sobre o padre Antônio Vieira.
Não. Primeiro, uma designação do romance histórico para mim que ele seria o mais verossímil possível, né? Verossímil no sentido de corresponder à realidade dos fatos históricos. E no caso de Vieira, na Ilha do Maranhão, há muitas lacunas da permanência dele no Maranhão. Há muito documento, como as cartas, há documentos como os próprios sermões e outros dados que surgem em sua biografia. Mas essas lacunas foram preenchidas pela imaginação, além de todos os personagens serem imaginários, excetuando o padre Bertendorf e o governador daquele momento.
Agora, essas lacunas que você menciona, uma vez verificadas, foram elas que motivaram a sua opção pela ficção ou desde o início você não pretendia escrever um romance factual, histórico?
Assim? Não, claro que não. Eu queria fazer um romance sobre a origem do Maranhão. Eu sempre admirei Vieira, que em determinado momento achei que podia conjugar tanto Vieira como esse nascimento de uma nação. Ali seria o nascimento de um povoado, o nascimento de uma cidade, o nascimento de um estado. Quer dizer, o Brasil e seus inícios. E Vieira, obviamente, é fascinante, porque inclusive me deu o tom estético, né? A maneira de escrever, entre irônica e meio seiscentista. Justamente foi Vieira que me levou a isso. Mas não queria fazer um romance histórico sobre Vieira. E não é um romance histórico sobre Vieira, embora
não,
Vieira...
Não, não é.
Não, e o bom disso, dessas lacunas, é que justamente provoca a imaginação.
Agora, do ponto de vista histórico, você poderia falar assim, sucintamente qual foi a importância, a presença, né, do padre Antônio Vieira no Maranhão?
Vieira chega ao Maranhão em janeiro de 1653 e parte por volta de outubro, setembro, outubro de 1661, expulso e quase assassinado em sua fuga, não digo partida, de sua fuga, foi uma fuga para Portugal. E o papel dele é fundamental no sentido civilizatório, uhum. Né? Porque ele leva um homem cultíssimo, né? Um homem que lia Sêneca, um homem que lia Klepper, que ele chamava de Klepper, era um homem universal, quer dizer, e ele vai a um povoado que devia ter 3 mil pessoas e leva uma cultura europeia da atualidade, porque era um homem que dialogava com as grandes figuras intelectuais do seu tempo. E, ao mesmo tempo, o Vieira, se tinha um projeto humanitário, que era a libertação dos índios, livrá-los da escravidão, ele tinha, por outro lado, uma coisa reacionária e conservadora, que era ser a favor dos escravos negros, lutar pelos escravos negros, e a manutenção de um certo status quo, né? Mas, de qualquer maneira, ele é um personagem que, vamos dizer assim, transforma o Maranhão daquela época. Eu acredito que seja... Acredito não. É o primeiro elemento fomentador da cultura maranhense e do perfil do homem maranhense.
Vieira, na Ilha do Maranhão, é ambientado na ilha onde fica a cidade de São Luís, durante o século XVII, o que exigiu do autor um trabalho muito particular de linguagem. Eu gostaria que você falasse um pouquinho a respeito desse trabalho, né? Você precisou colocar, digamos, diálogos, né, na segunda pessoa do plural, uma série de coisas. Você teve que estudar assim, a fundo a questão da linguagem?
A própria leitura dos sermões, a própria leitura de outros cronistas da mesma época que estiveram no Brasil, foi levando a me encantar com esse tipo de repertório linguístico, né? E para mim, ele surgiu, eu não quis reproduzir exatamente, mas, e também não quis que fosse cópia, né? Não fosse crônica. Então, muita coisa ali, muito tipo de linguagem, não era a linguagem da época, eu inventei aquela linguagem, né? E há muito de ironia. Por exemplo, o uso do verbo divertir, eu uso como de divergir, né? Uma coisa vai para um lado, outra vai para o outro. Eu digo que houve uma diversão. Quer dizer, essa coisa não existia. Eu que digo, eu que me propus. Entre outras palavras, outras expressões. Isso me divertiu muito, isso me cativou muito. Isso me para escrever o romance. Porque aí era uma brincadeira, é um jogo, né?
Sim. Então, aí ficou muito natural. Ao mesmo tempo, assim, causando, né, uma impressão de desambientação do moderno, né? Quer dizer, a gente se vê, né, num outro tempo, mas sem aquele peso, né, da obra facsimilada, né, que traz uma grafia diferente, todo um rebuscamento que não se tem mais, né? E eu acho que o livro, sem dúvida alguma, impressiona pela erudição, né? Quais foram as principais fontes de pesquisa que você usou?
Eu usei muitos historiadores. Tem um biógrafo, que eu sempre me esqueço o nome, que agora me foge, que me serviu muitíssimo. As cartas de Vieira. As cartas são muito interessantes. Antonio. Até mesmo...
As cartas de Vieira para...
Durante o período que ele está no Maranhão, ele se reporta a vários protetores dele, inclusive Dom João, né? Dom João IV pedindo auxílio, contando as entradas dele pelos rios amazônicos, a viagem até Ibiapaba, a Serra de Ibiapaba, onde encontra um grupo de índios evangélicos, de índios protestantes, que ele ficou horrorizado com aquilo. Então, tudo isso sai das cartas. E até Gilberto Freire, quando fala do Brasil colonial, mas na fase inicial, vários cronistas, e o próprio Bertendorf, né? Que é um jesuíta que vai para o Maranhão e que conta. Inclusive, fala de Vieira, conta algumas coisas de Vieira, né?
Ronaldo Costa Fernandes precisou de quanto tempo para escrever Vieira na Ilha do Maranhão? Eu pergunto isso porque me causa assim, estranheza o fato de você ter lançado um livro, um romance, no ano passado, né? Você escreveu simultaneamente ao Apetite dos Mortos, se não me engano?
Apetite dos Mortos. Acontece, Margarida, que eu estava sem publicar romance desde 2010. Então, dois livros seguidos, você tem um espaço aí de 9 anos, né? Causa estranheza, dois livros no mesmo ano, né? Mas é...
Mas o outro é mais antigo ou esse já é um projeto anterior que você foi...
O outro era mais antigo e foi feito de modo ligeiro e memorialístico e não tinha muita preocupação fazer um livro sério, alguma coisa desse tipo. E o Vieira não, o Vieira me levou... 1 ano e meio, né, escrevendo e reescrevendo, ao mesmo tempo que eu continuava fazendo as pesquisas, né? Então, um livro que me deu muito cansaço.
Agora, um outro aspecto do livro é que o autor, né, você parece que carrega a mão nas taras e desgovernos sexuais da população maranhense no período colonial. É o que a historiografia da província indica ou o autor aí deu livre curso à sua inventiva?
Olha, um lado é livre curso da inventiva e outro lado é realmente os relatos de erotismo nessa época. Relatos, seja da Inquisição, seja relato dos freiráticos que roubavam freiras, o Gabriel Soares que conta que os índios introduziam no pênis um peixe para que inchasse, que pudesse copular com as índias. Tudo isso é real. Estão nos livros dos cronistas. Então você olha e diz assim, poxa, isso é uma sociedade totalmente maluca. Tá entendendo? Quer dizer, parece que livre da repressão, porque a Inquisição não chegou no Maranhão. Então, foi uma tentativa de se instalar lá, mas já havia em outras partes e deixaram, sem mexer um pouco. Acho que até Vieira também colaborou um pouco para que não se instalasse, que Vieira era inimigo, né, dos dominicanos. Então, estão nos cronistas. É impressionante como a sexualidade desregrada, ela aflora nesse meio selvagem. O próprio Vieira relata isso. Meu Deus, isso daqui é o Sodoma e Gomorra. Isso daqui é um subúrbio de Sodoma e Gomorra. Isso é Vieira falando.
Em termos de realização pessoal, o que representa Vieira na Ilha do Maranhão para você? Você disse que terminou o livro e ficou cansado.
Fiquei cansado disso. O Vieira é uma reconciliação com as minhas raízes, né? Ao mesmo tempo, é uma experiência estética e linguística diferente com a palavra que eu trabalho, e isso me deu possibilidade de fazer um experimento também linguístico, sem que necessariamente recriasse alguma coisa como Guimarães Rosa, mas que a época me permitia abusar ou ousar.
Então tá, as informações estão aí. Vieira na Ilha do Maranhão, de Ronaldo Costa Fernandes. Muito obrigado, Ronaldo.
Obrigado a você, Maria.
Acabamos de conversar com o poeta e ficcionista natural do Maranhão, Ronaldo Costa Fernandes. Conversamos a respeito do seu último lançamento, o livro intitulado Vieira na Ilha do Maranhão. Continuem conosco e não se esqueçam, fiquem com os livros.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, falando para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você também nos escuta pela internet em senado.leg.br/rádio, em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou em um tocador de podcast. Participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611-9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Anderson Mendanha e Ana Beatriz Santos e trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.